Este não é o podcast que merecemos. É o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói. Ele é o guardião da Lunarte. Um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos.
E salve, jovens! Aqui é Guilherme Silva e sejam bem-vindos a mais um Historiador em Quadrinhos. Um bom tempo sem postar episódio novo, né? Então peço a compreensão de todos que eu tô dando um gás absurdo na minha dissertação. Né? Tá saindo coisa boa, tá saindo legal. Então tá valendo a pena e tá um pouquinho afastado do podcast, apesar de eu sentir saudade. Mas esse tempo disponibilizado aí pra dissertação não tá sendo... Né, de todo improdutivo pro podcast, né? Porque eu tô lendo muita coisa legal, né? O último episódio já foi nesse sentido, né? Eu trouxe um material que eu tava lendo também, né? Ainda não cheguei a usar na dissertação, mas tava lendo aí no processo de pesquisa e tal. E hoje eu trouxe um outro artigo, né? Tentando encabeçar, de fato, de vez, essa ideia de trazer artigos acadêmicos pro podcast para apresentar, jogar essas ideias na internet aí... E jogar mais luz sobre elas, né? Não que eu seja também, né, um bastião da divulgação científica. Mas, como eu sempre falo, né? Eu leio muita coisa legal na universidade. Eu estudo, eu debato muita coisa legal com meus colegas, né? Debati no ano passado, quando eu fiz as aulas presenciais, né? Na minha graduação também tinha muito debate legal. E eu fico muito empolgado com esses debates, né? E penso... Poxa, as pessoas... Cara, elas tinham que ter acesso a isso aqui, né? Isso devia estar acessível para outras pessoas e essa é uma singela contribuição a essa minha vontade aí de jogar na internet esse conhecimento acadêmico e lançar esses debates aí em outros campos. Mas vamos lá. O artigo que eu selecionei, que eu achei muito legal, gostei muito de ter lido, contribuiu bastante para minha pesquisa, ele chama Os Limites do Histórico no Quadrinho Documental. É do Felipe de Castro Muaniz, ele é doutor em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Professor do programa de pós-graduação em comunicação na Universidade Federal do Ceará e também do programa de pós-graduação em artes, cultura e linguagens, né? Da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então o cara tem currículo aqui já, né? O cara já se apresentou com tudo. Né? Então, é uma pessoa que está mais na área da comunicação, né? E o que é mais comum, né? Acho que eu também já mencionei, muito mais comum que pessoas de área de linguagens, letras, né? Comunicação, né? Eles enveredem para os quadrinhos do que outras áreas das ciências humanas, né? Como a história, por exemplo, apesar de existirem muitos pesquisadores, né? Nem se compara com o montante dessas áreas. Né? Então... Nada de novo sobre o sol ainda, né? Só que o interessante, né, do artigo do Felipe é que ele traz uma perspectiva histórica muito bem embasada. Ele usa muito Walter Benjamin, né, para articular as ideias que ele quer desenvolver do que ele considera um quadrinho documental, né, e dos limites desse quadrinho que ele considera histórico, né, para se tornar um documento. Né? E esse título ele dá a entender de que ele vai pôr um limite, né, nos quadrinhos históricos. Né? Os quadrinhos históricos que ele se refere são os quadrinhos com teor histórico, né, com fundo histórico, com personagens históricos. Né? A gente pode citar como exemplo o Angola Jangá, que ele coloca ali no meio também, mas Cumbi pode ser também. A gente pode pegar, por exemplo, até mesmo o Black Sad, por que não? Né? Um quadrinho de teor histórico. Né? Ele é bem basado durante o período da Guerra Fria. Enfim, a gente pode pegar Game Pass Descalço, seria um exemplo de quadrinho histórico, né? Enfim, tem uma cacetada de quadrinhos históricos, né? Então, esse artigo ele vai circular nessa ideia o quanto um quadrinho histórico, né, um quadrinho de teor histórico, ele pode ser considerado também um quadrinho documental, né? Então, esses limites que o Felipe vai apresentar, na verdade, não são limitações, né? Eles partem de um pressuposto... limitador. Não sei, que? Não sei se eu fiz muito claro, mas assim, ele não vai impor limites ao quadrinho histórico enquanto documento. Na verdade, ele vai pensar em quais são os limitadores né, teóricos que aparecem para com esses quadrinhos históricos. Vai parecer um pouco confuso no início, mas vai fazer sentido daqui a pouco. Né? O que é uma postura, inclusive, né, essa postura eu acho muito legal. Porque é uma postura bastante... Eu convergo. Eu vou ao encontro dessa postura e ela me satisfaz muito e foi muito útil para mim durante a minha dissertação aqui do capítulo que eu estava escrevendo. Porque é uma postura bastante sensata, querendo ou não, né? Para não ter muitas delongas, basicamente o que a reflexão que o Felipe se propõe é de que os quadrinhos históricos, né, com teor histórico, eles começaram inicialmente com uma pegada mais ligada ao poder, né? Eram quadrinhos ligados à história oficial, que tinham a intenção de construir identidades, de enaltecer figuras públicas, né? Tudo isso convergindo, então, com as histórias oficiais, né? Com as histórias relacionadas ao poder, né? Só que, durante a década de 40, 50, 60 em diante, esses quadrinhos de teor histórico, jornalístico até também, começaram a trabalhar muito, né? Os quadrinhos underground tiveram um papel muito importante nesse processo, mas começaram a trabalhar, então, numa pegada de contranarrativa, né? Então, esses quadrinhos que acabaram balizando todo esse gênero, né, de quadrinho histórico, né, e quadrinho documental, eles, então, têm essa característica muito forte de ser contra-hegemônico, né, contra um discurso que é hegemônico e, por consequência, é excludente em algumas instâncias, né. Então, esse pequeno histórico que ele faz é uma coisa bem importante para a gente entender essa trajetória desses quadrinhos, né, e qual o uso deles, né, socialmente falando, uso histórico, mas uso social também, né, enquanto ferramentas de negociação de poder aí. Então, o Felipe vai fazer essa articulação entre os quadrinhos históricos e os quadrinhos considerados documentais. Tá, mas e aí? O que, que isso tudo tem a ver com esses limites do quadrinho histórico, né? Basicamente, o que o Felipe vai trabalhar é que a ideia de que um quadrinho de teor histórico não pode ser considerado um documento histórico, ou seja, um discurso sobre o passado, um discurso acadêmico, um discurso... Que não é ficcional, né? Ele não é exclusivamente ficcional, ele produz história dentro daquela construção de narrativa. O discurso dele para defender essa tese, então, vai até o conceito de história, né? Para ele, então, rever o conceito de quadrinho histórico enquanto documento, para rever esse conceito é preciso, então, passar por uma revisão de conceito de história. E aí é que o artigo ele ganhou uma potência muito grande para mim, né? Eu, enquanto historiador, não posso deixar de valorizar uma pessoa que pesquisa história e vai até os historiadores, né? O que, por incrível que pareça, não é exatamente comum, né? O que é uma decepção, né? Mas aí é que o Felipe ele acerta bem na minha visão, que ele vai até o Walter Benjamin, né? E vai trabalhar com o conceito de história do Walter Benjamin, que é basicamente o conceito de história amplamente utilizado, acho que, dentro da academia. Né? Na minha graduação, o Walter Benjamin não foi trabalhado diretamente, né? Obviamente isso vai variar com o currículo, mas agora no mestrado tive um contato um pouco mais próximo, né? Mas mesmo assim, mesmo não tendo contato com ele, teóricos como Mark Bloch, como o próprio Legoff, né, eles vão trabalhar esse conceito de história por essa via aí do Walter Benjamin, que é o quê? Que a história, né, os documentos que chegam até nós, né, por ação do tempo, por ação das pessoas que estão no poder, né, dos historiadores, eles não chegam até nós como mensageiros fidedignos do passado, né? A história é feita de fragmentos, no qual os historiadores vão dar sentido a esses fragmentos. Esses sentidos podem ser múltiplos, né, de acordo com experiência pessoal, experiência coletiva, contexto histórico, social, enfim, né? Então, a história, ela em si, ela não chega até nós, então, como uma verdade construída, como uma verdade fidedigna. Ela chega através da gente como uma construção. Seja essa construção fruto de coincidências naturais, né? A pura ação do tempo, e o tempo, porventura, permitiu que um documento chegasse até nós, ou por escolhas, né? Os historiadores vão fazendo escolhas teóricas para escrever sobre algumas coisas, né? Em determinadas épocas, um assunto às vezes fica mais popular e esse assunto é mais trabalhado entre os historiadores. Em outra época, outros assuntos ficam, né? E isso eventualmente vai condicionar para algumas histórias, né? Em vários sentidos, chegarem até nós ou não. Ou seja, a história enquanto memória, né? Enquanto um discurso sobre o passado, é uma articulação de lembrar e de esquecer ao mesmo tempo, né? É bastante poético. E aí, através desse conceito de história, que o Felipe ele vai falar, então, pô, considerando então essa questão, não considerar o quadrinho histórico um documento simplesmente porque ele tem personagens históricos e eventualmente usa da ficção para articular esse passado, é um erro, ou uma escolha a partir do seu conceito de história, né? Eu consideraria um erro. Né, enquanto historiador e professor de história, eu vejo como um erro achar que somente porque um documento ele não possui as especificações oficiais, né? Ah, ele não tem um testemunho, por exemplo, que até o Felipe coloca como um dos balizadores, né, uma das balizas, na verdade, dessa história enquanto documento, né? E dos quadrinhos aí enquanto ferramentas de documento, né? Só porque não tem um testemunho, né? Aí, portanto, a obra é invalidada enquanto documento. Eu considero um erro bastante complicado. É um erro de análise histórica. Portanto, por exemplo, eu utilizei muito o artigo para trabalhar com Angola Jangar, que vai ser um dos meus objetos de estudo no meu mestrado. Angola Jangar, ele trabalha com alguns personagens ficcionais e alguns personagens reais. O Zumbi dos Palmares é um exemplo, né, de um personagem real. E aí o autor, o Marcelo de Salete, ele deixa bem evidente, né, que em alguns momentos ele vai entrelaçar então ficção e documentos históricos que chegaram até nós, né, e os documentos que ele tem acesso, a maioria são de origem oficial, né, são de origem do poder estatal do período colonial. Então, né, esses documentos, por exemplo, eles não chegaram até nós à toa, né, para complementar o debate até agora. Então, essa história do Marcelo de Salete, por exemplo, né, o Angola Jangá, vai servir então como uma contranarrativa, né, por meio então desse discurso ficcional, né, entrelaçado com um discurso oficial trazido através dos documentos. Então, essa nova construção do de Salete, segundo a visão do Felipe, eu concordo bastante, eu convijo com ela, ela seria um erro muito complicado não considerar essa construção como um documento, porque ela é uma articulação do passado e de narrativas outras que não tiveram a mesma oportunidade de permanecer no tempo e permanecer nas escolhas dos teóricos, né, do que teve as escolhas oficiais, né, as produções oficiais, né, as cartas, os documentos de registro, enfim. Então, ele não é exatamente um documento da época, mas é um documento sobre a época. Então, ele é uma produção, né, num termo mais antiquado, acho que os historiadores do momento não têm usado muito, né, uma fonte secundária, né, digamos assim, né. Ele não é uma fonte ocular, né, do presencial do momento que ele escreve, mas é um documento tão relevante quanto um livro teórico de história sobre esse período, né? Que é basicamente isso que o livro de história vai fazer também. Ele vai reunir dados, reunir documentos, oficiais ou não, quantos ele puder, né, sobre um período, né, e vai criar em cima desse período uma análise, vai criar uma teoria... Vai criar uma tese, na verdade, né? Uma teoria é outra coisa, mas... Ele vai estipular uma hipótese e vai, através dessa hipótese, desenvolver uma tese. Enfim, é a mesma coisa que o quadrinho histórico documental. Eu até, inclusive, juntei essas duas nomenclaturas, né? Do quadrinho histórico e do quadrinho documental. Eu resolvi colocar quadrinho histórico documental, né? Que o quadrinho documental, ele não precisa ser histórico necessariamente, né? Ele pode ser, quer dizer... Pode ser história do tempo presente, né? Então, tecnicamente, é histórico. Mas ele não precisa ser um quadrinho de época, né? Que é um termo que o Felipe também usa ali através de outros autores. né? E bom, basicamente é isso, né? Para que se então entender o quadrinho documental, né? O quadrinho histórico, né? De teor histórico, como um quadrinho documental, né? É preciso que a gente reveja então o que a gente está considerando como histórico, né? Para então entender o que é um documento, né? Dentro dessa visão de documento, né? De algo que chega até nós, né? De um vestígio da história, né? Que sobreviveu ao tempo e aos seres humanos. Né? Então, eu acho que é muito rico esse artigo, né, do Felipe, e eu fico muito feliz que alguém da comunicação tenha interesse por área da história, ou pelo menos, ao pesquisar áreas da história, tenha interesse em dialogar com os profissionais da história, né? Que é um erro crasso também das pessoas que às vezes vão pesquisar quadrinhos e simplesmente esquecem que tem teóricos de quadrinhos, né? Eu acho que o balanço é bom, e aqui o Felipe, ele faz bem esse balanço, né? No caso dele, a intenção não era analisar a linguagem dos quadrinhos, né? Semiótica, essas paradas. Nada, não tinha relação com isso. Então ele não precisaria, né? Ele não fez e também não tinha necessidade para a proposta que ele vinha apresentar. Mas ele fez um diálogo com autores da comunicação e autores da história, né? Como Walter Benjamin, de uma maneira que eu considerei bastante eficaz e bastante bem feito. Então eu vou deixar esse artigo, gente, na descrição do episódio, para que vocês leiam na íntegra, se quiserem. Mas vocês também podem deixar comentários aí, né? Ah, pô, Guilherme, eu não entendi muito bem o que tu falou uma hora ali, ou eu vi outra coisa no artigo que eu queria comentar. Vai ser um prazer se debater esse assunto, que eu adorei esse artigo, né? E se você não conhece a nossa campanha do Apoia-se, por gentileza, dê uma verificada, apoia.se/ucraniacast, que ela é do nosso podcast principal, que está em ato, infelizmente, mas vai retornar. Mas o dinheiro arrecadado para essa campanha também vai servir para o Historiador em Quadrinhos sobreviver. Né? Se você não ouviu o episódio passado e está estranhando a qualidade de áudio desse episódio, nós adquirimos microfones novos. Então eu estou com um microfone muito mais show de bola, que é tops. Então, não estranhe. Isso graças aos nossos apoiadores no Apoia-se. É isso aí, molecada. Deixe um comentário ou mande um e-mail para hq@ucraniacast.com.br e nos vemos no próximo episódio.
Salve, pessoal. Aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, e eu gostaria de fazer um agradecimento especial para as nossas apoiadoras Mayara Barbato Flor, Deise Cristina, Pedro Balão e Lucas Venturi. Graças a vocês o podcast é possível, certo? Muito obrigado, gente. E se você ainda não conhece a nossa campanha de financiamento coletivo recorrente no Apoia-se, por favor, verifique lá apoia.se/ucraniacast e considere aí apoiar o nosso projeto a partir de R$1. Né, para que o UcraniaCast e também o Historiador em Quadrinhos possam prosseguir ativos aí na podosfera. Muito obrigado. Stay put. I'll be back in a flash.